Estão também gravando áudio. E quem sabe, se der super sorte. Mas por que vocês vêm com perguntas quando estou tentando abrir? Não, e o YouTube ficou complicado. Um monte de coisas. Eu vou ter que fazer um teste hoje de tarde, só para ver toda essa besteira que aparece.
Ah, é.
Né? Realmente, estou tentando até hoje. E a câmera não ligou. Bom, nova transmissão a partir de um anterior. Nova transmissão, tá. Ai, tô odiando o YouTube. Ficou terrível. Criar stream, vamos ver. Bom, parece que alguma coisa está acontecendo. Ah, não. Não, o YouTube ficou impossível. Então, não, ele tem que ter aquele outro programa. Agora parece, então não adianta. Ok, bom. Vamos ver se... Ah, muito bem. Ok, Nancho-san, muito bem. A imagem está ok? Porque aqui parece super escuro. Pelo menos na tela do meu celular. Bom, de qualquer forma, bom dia para todos.
Bom dia,
sim. Hoje está um dia gostoso, menos exagerado no calor. Né? Mas de tarde parece que vai esquentar. Né? Verão. Hoje eu estou querendo... falar um pouco do bandeira budista. Da bandeira budista. Eu apanho com essa língua. Aí eu vou pedir para os dois cavalheiros levantar um instante. Ou ir para o lado um pouco. Isso, tá? Porque vou tentar... Não. Vou ver se eu consigo fazer. Alguém está vendo o que está captando? Onde está? Não, é seu computador.
Sim, sim, mais para cá. Sim. Vira um pouquinho, mais um pouco. Mais um pouco, mais. Aí.
Aí?
Uhum.
Muito bem. Então, observem que ela tem 5 cores. Azul, amarelo, vermelho, branco, laranja. E depois tem uma faixa com 5 cores da forma que seria horizontal. Que no momento, essa é uma bandeira que realmente vai no mastro. Né? Então, ele tá, mas no momento está pendurado. Tá? Ok? Mas, então, seria um pouco diferente das bandeiras tibetanas. Será que está pegando?
Mas assim. Aí.
Uhum. Ok, tá? Então, as bandeiras tibetanas, vocês vão ver que as cores são um pouco diferentes. Eu já vou explicar um pouco disso, tá? Então, você vê que tem azul, branco, vermelho, verde e amarelo, tá? Ok, então deixa eu botar...
São as cores que fazem as outras.
Isso, de volta, tá?
Misturando bom. Faz todas as outras cores...
Bom, então eu vou falar primeiro da bandeira budista, tá? Então aquela azul, amarelo, não, azul, amarelo, vermelho, branco, laranja e depois uma faixa com todos os 5 cores repetidos novamente, tá? Bom, essa bandeira... deixa eu pegar a minha fonte de informações. Como sou ruim, como estava contando com o pessoal, né? As minhas piores notas na escola eram história, porque tinha que decorar datas, nomes, datas, lugares, e geografia. Né? A primeira nota ruim, que, né, passando, raspando, foi de geografia, quando tinha que decorar os 50 estados, seus capitais, sua flor de cada estado e o pássaro de cada estado. Eu dancei. Ah, então, então para falar dessas coisas, eu prefiro, sim, estar olhando um texto para ir lembrando das coisas. Tá? Então, a minha mente, o tipo, eu mais lembro ideias, conceitos, e me parece, me considero uma boa pessoa de generalista. Então, que pega visão e junta áreas diferentes. Enxerga coisas combinando áreas diferentes. Mas me pede detalhes, detalhes, detalhes. Me bota fazendo contabilidade. Acaba comigo. Ter que fazer os números bater. Ai. Mas, cada um com suas habilidades. Eu admiro as pessoas que conseguem cuidar dos detalhes, o tintim por tintim. Né? Arquitetura, por exemplo. Né? Porque um prego errado, né? Pode ser bastante sério. Nós temos um ditado que lembra um pouquinho esse tipo de ideia, um prego errado, é que nós temos um ditado, por falta de um prego, uma guerra foi perdida. Na época em que não tinha automóveis, né? Então tudo era baseado em cavalos. Né? E o mensageiro estava com compromisso de levar mensagem, né? Chamando para os reforços. Só que aquela ferradura, né, caiu, faltou prego para botar de novo, o cavalo ficou manco, ele não conseguiu chegar, os reforços não chegaram em tempo, então a batalha foi perdida por aquele lado. Né. Então, mas aí vamos voltando falando da bandeira. Tá? Bom, essa bandeira foi criada, bom, que está aqui no artigo, foi criado por um norte-americano em Sri Lanka, né? O nome dele era Olcott, não sei como que vocês pronunciam em português, né? Então, ele era jornalista e também o primeiro presidente da Sociedade Teosófica. E realmente, a Sociedade Teosófica foi responsável pela publicação e disseminação de muitos livros e muitos dos conceitos budistas. Então, de certa forma, se pode até dar uma boa parte da responsabilidade deles pela divulgação do budismo no Ocidente. Tá? Agora, tem um detalhe. Eles meio que misturaram com conceitos de teosofia. Então, quando você lê alguns dos livros, traduções que foram feitos mais antigos, que foram feitos por membros da Sociedade Teosófica, às vezes tem que usar um pouco de critério para decifrar. Ui, entrou um pouco de interpretação deste grupo. Tá? Então, de repente, coisa que não é realmente do budismo em si. Tá? Mas, vamos agradecer o trabalho que elas fizeram. Tá? Mas, então, deixa eu ver, eu não me lembro, você havia mostrado um artigo que passado um link excelente, que descreveu bem.
Sim.
Você consegue pegar rapidinho? Isso, tá? Estou tentando lembrar qual que foi o motivo da criação, que aqui no Wikipedia não diz. Mas, Ele foi criado e usado na primeira vez em 1885. Tá? Bom, os cinco cores, tá, estão se referindo aos raios que teriam saído da cabeça do Buda. Tá? Dahosan, você lembra melhor?
Não li ele inteiro.
Ah, tá. Ok. Porque aí nos centramos na mitologia do budismo. Tá? Toda religião tem seus mitos e não tem problema. Porque os mitos também estão transmitindo sentimentos, ideias, conceitos. Mas o importante está sabendo distinguir os mitos das coisas, vamos dizer, reais, literais, coisas que é nos livros sagrados, né? Vocês vão encontrar muitas coisas fantásticas, né? Por exemplo, o Sutra da Flor de Lótus. Né? Então, é uma coisa mirabolante atrás de outra, né? Milagres e isso, aquilo, o outro. É mitologia. Mas qual é a importância? Porque isso transmite sentimentos, dá imagens para reforçar a fé, né? Ok, deixa eu abrir aqui, que o Dahlson havia passado um material bem interessante, então estou procurando aqui. Ok, então vamos olhar. Isso. Ok. Bom, então, aqui nós tem a bandeira budista de 1885 no Sri Lanka, um símbolo de fé e paz, é usado sim, né? Quase todos os grupos conhecem, já souberam, ajuda eles, tá?
Não, pode ficar.
Deixa eu ver. Então, os cores representam a aura que emanou. Palavras complicadas para mim em português. Eu ainda lendo em inglês.
Tradução simultânea
também, né? Mas, então, esses cores, 1, 2, 3, 4, 5, representam os cores que emanaram do corpo do Buda na hora da sua iluminação. Então, se diz que nessa hora, saiu luz do corpo dele. Quem tem assistido o filme O Pequeno Buda, né? Você lembra como era bonito aquela cena, tá? E esses cinco cores representam, ok, aqui. O azul representa os raios azuis, tá, que saíram do seu cabelo, que preencheram todo o cosmos com amor, compaixão, paz e alegria. Amarelo, que aqui está listado como dourado nesse artigo, representa a luz dourado que irradiou do seu pele. Tá? E isso mostrava o caminho do meio, livre dos extremos, de crenças de permanência ou de niilismo. E a faixa vermelha representa os raios vermelhos que irradiaram do seu carne. Né? O primeiro está dizendo skin, do seu pele, né? E agora do seu flesh, então seria sua carne. Tá? Então, que demonstra a realização excelente que vem da prática e dos méritos virtuosos, então da prática dos virtudes também. Tá? A faixa branca representa os raios brancos que irradiaram dos seus ossos e dos seus dentes, né? Que demonstravam as conquistas verdadeiras, sem qualquer tipo de mancha, sem qualquer tipo de falha, junto com a verdade que dos seus ensinamentos sobre a natureza, junto com a verdade de que os seus ensinamentos sobre a natureza da libertação estão sempre presentes. Não importa a era, não importa a kalpa. Kalpa é uma maneira de contar o tempo. Eons e eons. Então, kalpa tem uma duração de inimaginável de tempo. E para os indianos, realmente, o universo já existia, havia kalpas, e, né? Então, se fala, e também se fala de que na maioria dos kalpas teria, sim, um Buda nascendo e transmitindo ensinamentos, tá? Então, que esses ensinamentos estão sempre presentes, mas até mesmo durante um kalpa onde aconteceu que nenhum Buda nasceu naquele kalpa, naquele eon. A faixa laranja significa a luz laranja ou dourado, né? Não, dourado era amarelo. Então, a faixa laranja representa os raios que teriam emanado das suas palmas, dos seus calcanhares e dos seus lábios. Né? Estamos precisando que alguém da turma desenhe isso. Né? Desenhe ele com todas essas cores. Né? Isso fala da poder da sabedoria e do brilho majestico do significado essencial do Dharma. Bom, tá bonito, né? Ok? E essa última faixa, esse que tem os repetidos os cores, aqui está dado como representando a verdade universal dos ensinamentos do Buda. E essas faixas, nessa hora, estão representando os vários grupos étnicos, né? Então, o azul estaria representando as pessoas que têm pele escuro, né? Então, marrom, preto, né? Tá? Amarelo, né? Os povos asiáticos. Vermelho, temos os índios, pelo menos nos Estados Unidos, é um pele que é perceptivelmente avermelhado. E o branco, os europeus, os caucasianos, né? É laranja, não sei. Esse eu estou coçando.
Ruivos, os ruivos, né?
Como?
Os ruivos,
tá? Esse ficou bom. Tá bom. Então, botamos os ruivos aí. Muito bem. Tá? Mas então, aí está querendo transmitir o conceito de que todos os povos, todas as etnias podem e devem viver em harmonia, paz e felicidade. Tá? Estão representando a tranquilidade contínua da comunidade budista. Agora, o engraçado é que realmente nós temos no budismo, nós temos três refúgios. Né? O primeiro refúgio é em Buda, né? Que significa, sim, o Buda histórico. Tá? Então, que viveu 2.600 anos atrás, aproximadamente. Tem algumas discussões sobre essas datas. Tem os que acham que pode ter sido bem anterior, por causa de uns descobertos arqueológicos, né? Mas ainda está, né, em discussão. Mas quando pensamos em Buda, podemos pensar também em todos os professores, mestres, que ensinaram, que trouxeram os ensinamentos até nós hoje em dia. Então, nessa hora, até eu sou considerado um pequeno Buda. Tá bom? Porque está assim, né? Eu tomo refúgio em Buda. Então, né? Então, eu tomo refúgio também nesse professor. Eu conto com esse professor. Tá? Sim.
Existe uma faixa de quando nasceu, assim, entre... Não tem como saber?
De Buda? Tem controvérsias, né? Isso que a Sensei estava falando, porque tradicionalmente são 2.600 anos, né? Que se diz, mas é a tradição, e alguns arqueólogos descobriram evidências de que pode ter sido antes. Né? Mas é que é como Jesus, né?
É isso.
Existe muito mito por trás e uhum. Você não tem tantas certezas, assim. Tem, na Índia tem os locais sagrados, né? Você
sim, exatamente.
Tem o local onde nasceu, sabe-se onde, mais ou menos onde ele viveu, mas não se tem vestígios propriamente dele como um ser histórico. Assim.
Isso. Sim. Isso. Né? Mas nós falamos Buda histórico porque se tem 99% de certeza, sim, que realmente existiu.
Sim.
Tá?
Sim.
Os debates são na parte de datar, exatamente, né? Porque a maneira de manter documentos, né, era diferente, né? E às vezes se perdia bibliotecas completas. Imagina, por exemplo, aquelas cidadezinhas do Japão, no tsunami, onde se foi tudo. Se foi cartório, prefeitura, tudo.
Na Índia era um problema também, né, Sensei? Que era, os documentos eram em folha de palmeira, né? Todos esses documentos da época.
Sim.
E o clima não ajuda a preservar.
Exatamente, né? Mas, então, se tem 99% de certeza que Buda histórico efetivamente existiu, sim. Tá? Mas, exatamente quando, né? Então, primeiro refúgio, Buda, mas que vem, lembrando todos os professores históricos, nós recitamos no serviço matinal, linhagem, né? Então, lembrando todos os nossos professores. Antes da China, então, na parte que se refere à Índia, é uma montagem, é meio mitológico. Né? Alguns se acham que realmente existiram, mas outros são meio não sabemos. Tá? Da China em diante, a gente sabe. Né? Porque os chineses eram, eu acho que até hoje, são um tanto obcecados em manter os documentos da linhagem. Né? Por causa do valor que colocava, da importância do clã, né? Do grupo. Então, isso tinha que ser muito bem documentado. Então, quando recitamos linhagem, de China em diante, sabemos que os nomes vão estar, tem sua comprovação histórica, documental. Na parte de Índia, tá, né? Mas, não importa, tem hora que o mito também é importante. Porque o mais importante de tudo isso é de estar tendo boa consciência do fato de que estamos falando de ensinamentos que foram transmitidos todo esse tempo. E sempre foi transmitido através de um processo de Buda ensinou para os seus alunos. E o Ananda virou o segundo na linha. Não. Makakasho. Makakasho se iluminou antes do Ananda. Ananda, tão inteligente, o atendente direto do Buda, não foi o primeiro dos alunos do Buda a se iluminar. Foi o Makakasho. Tá? Então, aí depois da passagem do Buda, aí o Ananda, ainda praticando, sendo orientado pelo Makakasho, num dado momento perguntou, mas o que o Buda deu para você que eu não recebi, que eu não estou entendendo? Eu não me lembro o que o Makakasho respondeu, desculpe, mas foi aí, nessa interação com o Makakasho, que o Ananda se iluminou e passou a ser o seguinte na linhagem, tá? Aí depois, aí começa a ter nomes que ninguém sabe se existiu de verdade ou não. Mas, obrigatoriamente, alguém que Ananda ensinou, transmitiu para alguém seguinte, para alguém seguinte, para alguém seguinte, porque é aluno, é professor para aluno, aquele aluno vira o professor que passa para o aluno. É nem como pai para o filho. Pai para o filho, pai para o filho, pai para o filho. Tá?
Muitas escrituras foram feitas assim, né?
Como?
Muitas escrituras foram feitas assim.
Sim. Uhum. Sim, né? Então, quando tomamos refúgio em Buda, estamos lendo o Buda histórico, estamos lembrando de toda a linhagem de professores e Budas, aí usamos bem pequeno, né? Bem maiúsculo, estamos falando do Buda histórico. Bem pequeno, estamos falando dos professores depois, tá? Até chegar no professor atual de carne e osso que está representando o Buda, ok? Bom, segundo refúgio. Toma refúgio nos ensinamentos. Nessa hora, o que estamos falando? Bom, as falas de Buda foram, primeiro, transmitidas oralmente. O Ananda era um daqueles caras que tinha memória... que seria? Memória gravador, né? Gravador de áudio, MP3. Ele tinha memória MP3, tá? Então, simplesmente, ele ouvia as falas do Buda, pum, já estava gravado na cabeça dele. Ele podia recitar de volta qualquer hora. Então, ele recitava. Depois, quando o Buda faleceu, aí tiveram concílios, aí entra na parte histórica única. Não me bagunço, mas num desses concílios ele foi recitando e foram transcrevendo, como o Dai Hossam falou, escrevendo em folhas de palmeira, né, que era o equivalente de papel, né, que não tinha papel naquela época. Né. Eram transcritos, mas ainda eram transmitidos oralmente. Não, ainda era só oralmente. Era uma tradição totalmente oral. Então, quando a pessoa se ordenava, ele, né, passava anos decorando os sutras de Buda. Tá? Até depois de 300 anos. Aí, na Birmânia, Burma. Deu uma epidemia, né? De doença, tava, a população estava, né, tava falecendo adoidado, estava tendo muitas mortes. E o rei ficou preocupado, putz, e se moram todos os monges? E se não tiver monge vivo com sutras? Então ele mandou escrever. E aí que foram escritos em nessa hora, no, nas folhas de palmeira, tá? E aí que começou, sim, a ser copiados e copiados e copiados e copiados, né? Então chegaram até nós as sutras de Buda por escrito, mas lembramos que consideramos a ser o que o Buda falou, mas que só foi passado por escrito 300 anos depois. Tá? Bom, então, sutra de Buda sempre vai começar com assim eu ouvi, porque era o Ananda recitando. Então, ele sempre começava com eu ouvi o Buda dizer lá no parque, onde tinha 10 mil pessoas presentes, e o mercador perguntar para ele sobre blá, 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 blá. E aí o Buda respondeu, e aí vem o sutra. Tá? Então, sutra clássico de Buda, considerado, que nós consideramos como a melhor versão que possamos ter das palavras originais de Buda, são esses sutras que começam sempre com esse parágrafo. Assim eu ouvi. Bom, só que aí, depois, os professores escrevem. Ou alunos transcrevem a fala dos professores. Então, nós começamos a ter muita literatura, muitos livros, textos. É uma abundância, né? Até eu tenho um livrinho publicado, né? Então, os ensinamentos nós temos por escrito. Também, hoje em dia, olha no YouTube, quantos e quantos e quantos e quantos e quantos. Né? Só eu tenho lá uns 60 vídeos, né? Águas de Compaixão. Tá? A Monja Coen. Né? Então, mesmo em português, Monja Gensho. Olha quanto material tem. Agora, internet, como todo mundo sabe, é uma selva. Então, a gente tem que saber escolher, se informar quem é este. Porque também tem muitos, como em qualquer religião, tem muitos monges que não são qualificados para estar ensinando. E tem um ou outro, inclusive, falso monge, que monge nem é. Mas se veste como tal, faz um cosplay, né? Sou monge, inventa, né? E o pior é que alguns desses têm seguidores, né? Sempre tem. Sempre existiu, né? Mas, refúgio no Dharma. Então, os ensinamentos que vêm sendo transmitidos. E o terceiro refúgio, uau! Esse é um lado, um dos lados que eu mais gosto do budismo. O refúgio na sangha. Na sangha. O que, que é sangha? Sangha histórico, primeiro sangha, eram justamente os discípulos de Buda. Tá? Então, nós temos tradicionalmente, eu não me lembro o número exato, mas, por exemplo, lá no Templo Bushinji, lá em São Paulo, que é a sede para a América Latina, da Superintendência Administrativa, tá? Tem um altar principal e ao lado, porque é um... ele tem, vamos dizer, embutido na parede. E aqui ao lado tem imagens que representam os primeiros discípulos de Buda. Eu não me lembro se são 16, são 12, um número por aí. Tá? Então, esse era o primeiro sangha, vamos dizer, da parte mais íntima. Né? Então, por exemplo, o nosso sangha, a parte mais íntima, né, seria, né, tem o monge Daihosan, né, tem o monge Ruitoku-san, lá em São Paulo. Então, os monges, então os alunos que pediram ordenação comigo. Tá? Aí tem os membros, os apoiadores, os que fazem contribuições financeiras, e depois tem os simpatizantes, e tem as pessoas que vêm pela primeira vez. Né? É? Então, e isso, todos que se interessam, também passam a ser considerados parte da família. Porque sangha, a palavra sangha, significa comunidade. Então, significa família. Né? Então, historicamente se fala de sangha composto de quatro partes. Os monges, as monjas, acertei. Os legos, as legas. Ah, desculpe o exagero, mas para eu realmente, né? Então, destacar os quatro grupos. Tá? Historicamente e nas tradições tailandesas, na hora da, quando estão praticando, os legos, as legas, vestem branco. Né? Eu me lembro quando visitei Bodhigaya. Aí, de repente, apareceu um monte de gente, todos vestidos de branco. Né? Não sabia se era um monte, né? Mas era de Tailândia. Tá? Mas, então, o nosso terceiro refúgio é no grupo, nos colegas de prática. E aí que entra a amizade espiritual, que eu falei semana passada. Os colegas de prática, que trabalham juntos, que fazem SAMU juntos, que sentem e comem juntos. Aqui no Ocidente, nós criamos centros de prática, que é diferente de mosteiro. Mas no mosteiro, realmente, você tem os monges em treinamento, vocês têm os professores e tem leigos que também estão lá praticando. Tá? Elas faziam SAMU junto com a gente, comiam junto com a gente, sentavam, participavam das cerimônias, sentavam em lugar diferente, né? Porque eram leigos. Mas faziam quase tudo junto com a gente. Só tinha algumas aulas que eles não participavam. Mas no resto era igual a gente, fazendo tudo junto. Aqui no Ocidente, os grupos de prática, os centros de prática, muitos, geralmente tem um ou dois monges e o resto é praticante leigo. Aí o praticante leigo pode ter aquele que chegou a primeira vez, muito bem-vindos. Tem os que já que voltam, né? Mas de vez em quando somem, aparecem, só simpatizante, né? Gente, eu considero simpatizante. Mas aí começa a ter pessoas que realmente começam a assumir compromissos, tá? Então se tornam membros. Né? Pode ser que muitos contribuem financeiramente, porque, né, mesmo sendo religião, isso não paga contas de luz nem de aluguel, Incenso não serve, eu já tentei, não deu certo. né? Mas, então, se conta com os membros realmente para manutenção física, tanto do espaço quanto, teoricamente, para manutenção física do próprio professor. Né? Deixa eu ver. Então, quer dizer, os três refúgios, então, Buda, Dharma, Sangha. Tá? Então, muito importante, sim, as amizades espirituais. Da comunidade, daqui ser um espaço seguro, onde cada um pode ser ele ou ela mesmo, do jeito que é, sem máscaras, e ser aceito, simplesmente do jeito que é. Né? Às vezes, sim, o professor chama a atenção, corrige, né? Não por bravez e não porque é um idiota. E, de fato, os professores não gastam energia e tempo corrigindo aquela que eles acham, ah, essa não tem jeito. Né? A gente não gasta energia. Então, se estão te corrigindo, é porque eles têm esperança por você. né? Porque, às vezes, as pessoas se machucam, se magoam, né? Mal interpretam, mas o espírito do coração, né? do praticante aqui, por exemplo, que vem fazer SAMU, está no eu confio em você. Né? Eu me importo o suficiente para gastar energia com você. Tá? Ok. Mas, então, o que dizer? Esses cinco cores nessa última faixa da bandeira budista, sim, está falando das pessoas, da comunidade. Tá? Então, nós já recebemos uma bandeira que nós vamos colocar no lado de fora, né? Divulgando, ei, né? Então, quando vocês veem essa bandeira, eu espero que vocês possam lembrar. Né? Então, os primeiros cinco faixas estão lembrando a iluminação do Buda. Tá? E os vários significados da iluminação dele. E essa última faixa, que inclui os cinco cores, está falando de nós mesmos, comunidade. Está tá falando da harmonia entre os povos. Então, isso já lembra que o budismo é uma religião sem discriminação. Tá? Não importa a cor, raça, gênero, tendência sexual, atividades sexuais, não interessa. Entendeu? O que interessa é um ser humano que chegou para sentar zazen e para ouvir ensinamentos. O resto não importa. Então, sem discriminação, sem fazer diferenças. A minha obrigação é de não ter favoritos. Vai ter, sim, praticantes que são mais próximos, porque convivem mais comigo, né? Estão aqui com mais frequência, né? ou já é aluno que está recebendo transmissão do Dharma. Qualquer instante vocês vão ver o Daiho-san com o Hakusu marrom. Já tá lá. Então só faltando eu escrever. Eu já sei o que eu vou escrever. Então é só eu sentar e fazer. Né?
Isso é essa parte.
Isso, né? Isso, Hakusu é essa. Né? Então ele vai aparecer com o Hakusu marrom, né? Com o Kessa marrom. Né? Então um monte de transmitido. Ele ainda não vai ser sensei, né? Eu vou considerar ele, sim, um instrutor, mas ele só vai virar sensei depois de ir para o Japão, fazer o treinamento de mosteiro lá no Japão, tá? Então, até lá, vocês vão continuar chamando ele de Daiho-san. Eu gosto de sempre acrescentar o san, porque está dentro da tradição, dentro da etiqueta japonesa. Tá? Só chamar ele de Daiho. Lá no Japão seria considerado muito mal educado ou até ofensivo. Tá? Às vezes eu ouço pessoas falando de nosso superintendente. Ah, Sakawa, ele vem... E eu fico... Né? Porque, né? Falta essa educação. Né? Os amigos dele vão estar chamando ele de Sakawa-san. Né? Mas ele é um roshi. Né? Ele é um professor bem graduado. Né? Mas bem graduado. Então, é Sakawa Roshi. Então, a gente se acostuma sempre juntar, né, esse termo de cortesia. Eu, né, pode ser Monji Ishin, Ishin Sensei, né, mas quando alguém me chama só de Ishin, né, eu não me ofendo, porque eu entendo, mas, ai, falta alguma coisa. Né? Essa é uma questão cultural. Né? E o importante, eu busco treinar os alunos, porque vai ter hora que vem mestre visitando, né, para dar palestras, nós vamos estar fazendo consagração de várias partes do centro de retiros que está em construção. Né? Então, imagina se alguém chega e fala, né, quando vier o Sakawa Roshi, fala, ô Sakawa, como que vai? Eu que vou meio morrer de vergonha. Né? Ele entende, porque ele já viveu, quando ele estava terminando a sua fase de treinamento, ele passou um tempo ajudando no Zen Center de Los Angeles. Então, ele já se acostumou com os ocidentais. Né? E com o fato que isso não faz parte da cultura. Né? Especialmente invertido. Né? Porque, né, a gente está acostumado a falar, né, Padre João. Ele não vai chegar lá na igreja e falar, oi, João, tudo bem? Vai ser, oi, padre. Né? Ou falando para alguém sobre, ah, Padre João falou isso. Né? Mas no nosso caso está tudo invertido, então vem depois do nome. Né? Sim, muitas pessoas sim, me chamam Sensei Ishin. Sim, isso está dentro da cultura ocidental, também vale. Né? Mas com o japonês realmente vira Ishin Sensei, ou Sakawa Roshi. Tá? Eu não sei se tem pessoas chamando ele de Roshi Sakawa, né?
Mas eu já escutei, não para ele, mas para outros Roshis.
Ah!
Nos Estados Unidos, às vezes, eles fazem essa troca também.
Isso, nos Estados Unidos, eles invertem muitas vezes. Roshi, literalmente, significa professor, velho professor, né? Mas velho, dentro do contexto... chinês.
Experiência.
Isto, né? Mas tecnicamente também, para ser considerado o Roshi, tecnicamente teria que ter mais de 65 anos para cima. Né? Porque antigamente tinha curso para formação de Roshi. Então, depois do mosteiro, ainda tinha o curso. Né? Ainda tinha outro treinamento. Esse não existe mais. Então, já acaba sendo que muitas vezes a própria comunidade começa a chamar o professor de Roshi e acaba colando e ficando. Né? Na programação que tivemos lá no Bushinji, dos 60 anos do Bushindi, uma série de cerimônias que tivemos em novembro. Novembro? Isso. Todos os nossos missionários fomos listados como Roshi. Né? Então, tá. Né? É só título. Né? Mas, então, perguntas, comentários. Eu acho que eu já falei basicamente o que eu queria falar. Perguntas?
Hã? Do you speak very well in Portuguese?
Thank you. Muito obrigada. Às vezes eu rolo. E ainda mistura. Ou mesa. Right? Né? Como eu comecei aquela hora, né? Essa questão de a mesa. E como o substantivo vem depois, a cabeça tem que pular para frente para depois voltar. Né? Em inglês é tudo a mesma coisa. The. Or a. Né? A table. Então, é. Isso me atrapalha. Então quando... Não, ontem estava escrevendo um texto, né? E... Né? Inverti, né? Então, é um substantivo feminino com O na frente. Ui! Né? Com sei lá quantos anos já estive aqui, mais de 50 anos.
Mais do que eu. Mais brasileira que eu.
Isso, né? Sotaque não tem jeito. Então, sotaque sempre vai ter. Né? Mas...
É que a alfabetização é que grava, né?
Hã?
A alfabetização é que grava a estrutura da...
Isso! Da... Exatamente, exatamente. Né? Então...
Fonética.
Isso, isso. Né? Porque para falar, você tem a parte intelectual, sim. Né? Especialmente para segunda, terceira, quarta língua. Né? Você tem... para mim, nunca funcionou uma de não faço tradução. Né? Eu acho que depende da cabeça de cada um. Né? Mas, no geral, eu tinha que associar livro com book, com a imagem de livro. Né? Então, estaria fazendo tradução de qualquer jeito. Então, até hoje, eu sei que às vezes a estrutura das minhas frases está mais para o inglês do que para o português. Né? Mas, por sorte, eu comecei a tentar ler logo no começo. Eu vim por causa de música, contratado por uma orquestra. Então, sempre que eu encontrava um jornal, né, de alguém, não gastava dinheiro com jornal ainda, mas sempre que eu encontrava um jornal, eu catava milho. Né, catava palavras que eu conseguia entender. E, com o tempo, eu começava a conseguir catar palavras e fazer uma frase. Entendeu uma frase lá naquele jornal. Com o tempo, estava conseguindo ler um parágrafo. Né? E isso nem com um jornal um pouco mais fácil. Né? Acho que era o Jornal da Tarde. Né? E, consequentemente, eu desenvolvi a fala e a leitura juntos. Né? Quando eu aprendi alemão, infelizmente, não fiz dessa forma. Eu aprendi do ouvido, falando, né, também numa orquestrinha onde eu trabalhava. Aí, depois que eu já estava falando, quando foi tentar ler, né, então, leitura de alemão, né, bom, agora fala, está super enferrujado.
Enlista? Enlista, ouvir?
De alemão? Enferrujou, agora está bem enferrujado. Né? Mas eu sei que se eu fosse voltar para a Áustria, uma ou duas semanas estaria recuperando. Porque eu... bom, eu destruí a gramática, tá? Mas com 2 anos eu estava com mais que o suficiente, com mais ou menos 1 ano, já estava podendo brincar, né? Fazer uma pequena piada, até falar um pouco mais pela filosofia, um pouco mais de sentimentos. Então, quer dizer, com 2 anos eu estava, né, ficando, estava me virando bem com o alemão, né? Não com a gramática de alemão e leitura, né? Agora, o engraçado é que eu achei o português muito mais difícil. Me levou 4 anos para chegar no mesmo ponto em português que eu estava com 2 anos com o alemão. E para mim, como musicista, a reclamação era que eu não achava o ritmo de português. Então, né, demorou. Então, alguma coisa na mistura de línguas que entrou no português, né, porque tem influência árabe, tem influência não sei o quê, né, não é uma língua puramente latino-romântico, né? Mas é isso.
Português é difícil, né? Eu morei fora do país e as culturas me falaram que o português é difícil de aprender, mas que ouvir o português dizem que é bonito.
Uhum. Uhum.
Musicalmente.
Sim, sim. Mas demorou para eu achar o ritmo musicalmente. Como musicista, eu apanhei mesmo para achar. Eu não sei descrever exatamente porquê. Mas eu acho que não é tanto uma língua pam, padam, 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 né? E talvez inglês e alemão são um pouco mais, né, regular.
Talvez por causa da gramática do português?
Não, gramática não é dos piores, né? Sim, eu apanho um pouco ainda com conjugação de verbos e...
Isso a gente
apanha também. Exato. Tá bom. Ok. Né? Eu ainda misturo os qual é? Os artigos. Né? Eu ainda troco o tempo todo. Tá, faz parte. Tá bom? Outras perguntas, comentários, partilhas?
O importante é a senhora fazer entender, né?
Yes! Isso, né? Para quem está, para qualquer um que está buscando aprender uma língua, é essa que é a regra. O importante é de se fazer entender. Então, sim, eu comecei na base de duas, dois, two, tá? Né? Mas apontando, linguagem de si, e sorriso. Sorriso é muito importante, né? Você pode, no geral, você pode ir para qualquer lugar do mundo, um sorriso no rosto, bom coração, você vai ser acolhido.
Exato.
Praticamente qualquer lugar do mundo. Tá? Então, não tenho medo. E as pessoas realmente tendência vão se empenhar para te ajudar, para te fazer a vontade. Então, tenta aprender. Bom dia, por favor, obrigado. Né?
Começa por aí.
Um sorriso no rosto e bom coração. Ok? Ok, vamos encerrando por hoje. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. E cuide-se bem. Tá bom? Então, concluindo aqui. Ah, Daikan-san, Hensho-san, Huitoku-san. Ai, tá gostoso ver o grupo. Muito bem. Então, internautas, até. E deixa eu desligar. Aham.